A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017. Passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.
Mário Figueiredo é candidato pela CDU à Câmara Municipal de Barcelos. É barcelense, tem 44 anos, é casado e tem dois filhos. Profissionalmente é técnico oficial de contas, faz parte do NARC, Núcleo de Amigos do Rio Cávado, e desde logo fala em casamento perfeito com o partido do qual é militante desde 2005, o PCP, Partido Comunista Português.
Eleições Autárquicas 2017. Os candidatos.
O seu caminho na política trilha-se desde cedo, inicialmente acompanhando a atividade política do PCP através do jornal O Avante e da revista O Militante, depois frequentando a festa do Avante, onde, aliás, tornou militante em 2005. Mário Figueiredo afirma que não está defraudado com o partido que segue e, nesse sentido, encabeça a lista da coligação CDU à Câmara Municipal de Barcelos.
Autárquicas 2017. Conheça na Rádio Barcelos os candidatos à Câmara Municipal. Entrevista a Mário Figueiredo, candidato pela CDU.
Damos então início a esta conversa com Mário Figueiredo, candidato pela CDU à Câmara Municipal de Barcelos. Vai na atualidade como quarta força política, tendo em conta os resultados das últimas eleições de 2013. O que é que foi feito nestes 4 anos pela CDU, Mário?
A CDU tem tido uma intervenção regular em vários planos. No plano institucional, portanto na Assembleia Municipal, onde temos um representante, e julgo que tem sido uma intervenção em que nenhum tema deixou de ficar por abordar. Aliás, em alguns temas, em algumas matérias importantíssimas, como a questão da remunicipalização da água, a questão da situação dos trabalhadores, a questão do transporte ferroviário, do hospital, somos praticamente hoje a única força a tocar nesses assuntos e a abordá-los. Portanto, temos essa atividade constante no plano institucional, uma atividade consistente, coerente, em que o tempo nos tem dado razão e tem afirmado que aquilo que nós temos defendido é, de facto, soluções para as aspirações dos barcelenses. Mas, então, a parte deste trabalho institucional, temos também outro trabalho que julgo ser singular nos partidos aqui em Barcelos, e não só fora de Barcelos, que é uma atividade regular junto dos trabalhadores, nos locais de trabalho, nas praças, nos mercados, com entrega de documentos, posições de esclarecimento sobre aquilo que se está a passar no nosso concelho, isto para além de, depois, conferências que vamos dar, de iniciativas que temos em torno de datas marcantes, como o 25 de Abril. Portanto, é uma atividade que nunca esteve parada, esteve sempre atenta e com uma postura que, ou não, tem sempre um sim. Esta ação positiva do Partido Comunista, ao contrário do que querem dizer, que somos um partido do contra, não. Temos um não, porque achamos que as coisas que não correm bem, mas, paralelamente ou não, temos um sim, que é uma proposta e uma solução para aquilo que são as aspirações dos barcelenses.
Falou aqui dos barcelenses, eles têm a ideia desse trabalho que está a ser feito e que foi feito nestes 4 anos?
Naturalmente que pode haver aqui elementos que se condicionem a essa transmissão daquilo que é o nosso trabalho político, muitas vezes alguns que são alheios ao próprio Partido Comunista e até às próprias pessoas, mas julgo que de uma forma ou de outra as pessoas vão começando a despertar para aquilo que é a atividade do Partido Comunista e, acima de tudo, para o projeto singular e distinto da CDU em relação a todos os outros partidos. Há essa consciência. Não significa isso que essa consciência que seja transformada em votos. Não se faça uma leitura tão linear. Às vezes é preciso mais de compasso para o voto. Mas julgo que, numa forma ou de outra, seja por canais for, a população de Barcelos tem tido uma consciência de que há uma CDU afirmativa, honesta, competente, de trabalho e que tem soluções e propostas para o nosso concelho.
A CDU também sempre defendeu, e já falou aqui no caso da municipalização da água, defendeu sempre o serviço de água como serviço público. Neste momento fala-se numa solução à vista que poderá estar justamente em cima da mesa com essa situação de tornar este serviço público. Acaba por dar razão à CDU neste caso?
Eu julgo que Barcelos, e não só Barcelos, mas Barcelos, quem é que estamos a falar, que a questão da concessão da água é um belo exemplo em que a privatização, que é isso que é uma concessão, é uma privatização de um serviço público que tem até uma componente social, é altamente prejudicial para os interesses das populações. E este caso é exemplo disso. Há outros casos por país fora, mas esse caso é um exemplo disso. E tendo essa certeza, tendo essa convicção que a privatização não serve, de facto, os interesses da população, quer seja da água, quer seja da saúde, da educação, de serviços públicos que estão por aí constantemente a ser privatizados, não serve esse interesse. O PCP e a CDU, desde o primeiro momento, afirmou que tinha que haver uma remunicipalização da água, e para se defender a remunicipalização da água, e aqui é uma proposta distinta, é um objetivo distinto de todos os outros, com a exceção do Bloco de Esquerda, que também defende a remunicipalização da água, mas há uma diferença entre o PCP e o Bloco de Esquerda, que lá está ou não, nós dizemos um sim. E nós dissemos como é que o fazíamos, porque nós entendemos que a concessão é um problema, que não há solução dentro da concessão, e ao contrário do Bloco de Esquerda, dissemos que defendíamos a rescisão do contrato, ou o resgate, como forma querem aplicar o termo mais jurídico, o resgate da concessão da água, porque não há forma de ter um serviço público no seio do município mantendo a concessão. Portanto, tem que haver um resgate. Naturalmente que isto não era um processo de forma leviana, como muitas vezes pensou que seria, e muitas vezes quiseram fazer que seria uma leviandade do PCP. Não, era uma proposta política que tinha que ser muito bem abraçada, que tinha que ser muito bem agarrada, que tinha que envolver outras entidades, nomeadamente o Governo e a Administração Central, mas que tinha que ter como objetivo, logo desde o início, isso. E foi aí que o Partido Socialista falhou, porque o Partido Socialista afirmava-se enquanto oposição em relação à concessão da água, mas depois, quando teve que decidir um caminho, esbarrou com contradições internas, porque nós sabemos que o Partido Socialista é um privatizador da água, esbarrou com contradições internas, não teve uma estratégia que tivesse como objetivo o fim do contrato da concessão, e meteu-nos num problema que vamos lá ver como é que vai ser resolvido, mas se a resolução passar por acabar com a concessão, devolver esse serviço ao município, naturalmente que o Partido Comunista Português e a CDU estará na linha da frente da defesa, porque foi, durante vários anos, o único partido que esteve na linha da frente e na bandeira, na defesa desta bandeira, porque é isso que eu até quero dizer, não há bandeira sem luta, não se pode estar assando a bandeiras e depois não lutar por ela, e esconder-se na sombra de uma hipotética prejuízo ou vantagem eleitoral.
Em termos políticos, e falamos aqui da água, que foi também, falou também aqui de bandeiras, pois muito bem, a água foi uma das bandeiras da campanha que na altura valeu, ou pelo menos um dos pontos que valeu vitória a Miguel Costa Gomes, há 8 anos, o executivo liderado por Miguel Costa Gomes há 8 anos. Na atualidade, a água volta a estar em cima da mesa. Acredita que há ou não uma resolução à vista, e se a água poderá voltar a ser motivo também de campanha por parte dos partidos, no caso, quer PS ou então até mesmo com o Domingos Pereira do Movimento Independente?
Naturalmente que a água é uma questão que vai ser abordada por todos os partidos, uns tentando escamotear responsabilidades, o caso do PSD e o CDS, e agarrando-se a uma falha de estratégia do Partido Socialista. Vai ser essa a estratégia do PSD nesta questão da água, porque não tem muito mais para dizer, não tem muito mais para dizer. O PSD não tem em si uma solução para o problema. Aliás, a proposta do PSD e do CDS é agravar o que já é grave, portanto é uma revisão do contrato e agravando as suas cláusulas. O PS, como disse, está preso de uma contradição, não teve estratégia nenhuma, teve 8 anos perdidos, esbarrou num emaranhado de processos políticos, jurídicos, que acrescentou uma concessão grave, uma indemnização insuportável, e depois vamos ter os outros partidos, ou as outras candidaturas, um Domingos Pereira, que é um rosto de um projeto falhado, atenção, o Domingos Pereira não é um independente, o Domingos Pereira é um rosto de um projeto falhado, um dos rostos do projeto falhado, e um dos principais rostos, porque era o líder do aparelho partidário que mantinha esse projeto falhado, e vamos ter também um Bloco de Esquerda a tentar aqui não ter muitos prejuízos e se calhar ter alguns ganhos eleitorais, mas, como disse anteriormente, a ter uma bandeira, mas a não ter a luta. E vamos ter depois o PCP preocupado com as questões da maneira como coloca a proposta, se lhe vai trazer ganhos ou não eleitorais, mas sim preocupados com aquilo que é interesse do partido dos barcelenses, e por isso continuaremos a afirmar, e a única força que continua a afirmar, que não há solução no seio da concessão, portanto, só o fim da concessão é que pode ir de encontro às aspirações dos barcelenses. Mas será, naturalmente, um tema central, porque terá consequências profundas no futuro do nosso concelho.
Outro dos temas que marcou também os últimos anos diz respeito às parcerias público-privadas, apelidadas por si no passado como sorvedouros de dinheiro. Que política é que teria o Mário ou a CDU para estas empresas?
Para as parcerias público-privadas, a política que nós teríamos, se fôssemos o poder, essas parcerias nunca existiriam, não é? Lá está, é uma forma de privatizar serviços que lhe dão nomes pomposos, e as parcerias público-privadas, por esse país fora, em vários sectores de atividades empresariais, têm demonstrado um desastre tremendo para os interesses das populações e dos portugueses. De facto, um sorvedouro de dinheiro. Em Barcelos isso iria exatamente acontecer a mesma coisa. O PS, na altura, entendeu travar a parceria público-privada. Nós, com os elementos que temos, portanto, que não são os mesmos que tem o Executivo, entendemos que isso, de facto, tinha que ser travado. Não sei se o faríamos da mesma forma, teríamos que ter uma análise correta de todo o processo. Agora, o que eu posso garantir a quem nos está a ouvir é que, se o PCP tivesse sido poder, nunca teria feito parcerias público-privadas. E se o PCP fosse poder, depois delas existir, que de facto ia ter uma linha política que pusesse travão a uma parceria que era, também ela, prejudicial aos interesses dos barcelenses.
Mais um tema quente do concelho é a passagem da linha de alta e de muito alta tensão. Qual a posição da CDU neste processo?
A posição da CDU, lá está, nós dá a ideia que me vou repetir. É outro exemplo do que a privatização significa. É que o problema nasce exatamente na privatização da REN. Portanto, a REN passa a ser uma empresa que põe de lado qualquer consciência social ou preocupação social, melhor dito, e tem uma única e exclusiva preocupação, o crescimento económico e financeiro daquela empresa. E aí começa o conflito. E aí dizer que há partidos que estão de acordo com esta linha, com o PS, o PSD e o CDS. Não há que fugir a isso. Independentemente de personalidades locais, até estar de uma forma genuína contra esta situação. Não estou a dizer o contrário. Mas o PS, o PSD e o CDS, que são mais do que essas pessoas, porque não chega o Sr. Miguel Costa Gomes, o Sr. José Novaes, o Sr. Domingos Pereira, dizer que são contra a situação, e depois andam com as bandeiras do partido que, de facto, apoia essas situações. E dizer que nós estamos contra a passagem da linha alta tensão. E atenção, e sempre dissemos do princípio que não se queira é passar o problema para os vizinhos, não se queira passar os problemas para os vizinhos, isto tem que ser uma luta muito mais alargada e se calhar que extravasa os limites do concelho, e se o PCP está hoje empenhado também na luta da alta tensão em Barcelos, estará também noutros locais, isto teve, e o exemplo da Almada é um bom exemplo, mas essa luta tem que se afirmar e tem que se envolver a população. Existe uma comissão em que eu estou presente, em representação do Partido Comunista. Esta comissão, não, todos que estão lá representados mostram que há uma certa unidade em defesa de travar esta linha, mas é preciso ir mais além. Porque, embora tenha saído aí notícias que a coisa pode parar, eu tenho dúvidas em relação ao timing da coisa poder parar. Não é? E não sei se isto não poderá voltar em força passado o tempo em que é preciso dar sinais que a coisa que vai parar. E, portanto, é necessário os partidos, aqueles que estão todos contra esta alta tensão, estas linhas de alta tensão, a envolver a população na resolução dos seus próprios problemas, que eles são os principais interessados.
Mas é ou não inevitável que ela terá que passar, até porque há declarações do Secretário de Estado recentes que dizem que é preciso escoar a energia produzida por novas duas barragens?
Eu acho que em política e não há nada inevitável. Não há nada inevitável. Nem eu tenho nada, atenção, contra o desenvolvimento e contra potencializar recursos nacionais a favor de quem? O problema aqui está. É que nós estamos a tentar potencializar recursos nacionais a favor de uma única entidade, não é a favor dos portugueses. Por isso a REN nunca devia ter saído do seio do público. E, porque nós estamos a potencializar esses recursos a favor de uma entidade. E isso por si só já é mau. Mas também ninguém quer o mal às empresas. Ao contrário do que se possa pensar, o PCP não vive com o mal das empresas. Agora, aquilo que nós achamos é que o que não deve ser feito é dar-se primazia a este interesse de uma entidade em detrimento dos interesses da população. E há várias formas, pode haver novos trajetos que não ponham em causa as populações, a forma de como é feito o trajeto, se é por via aérea, se é enterrada, se como é que é feito. Portanto, não há inevitabilidade. Há a falta de coragem política e há a falta de decisores políticos, de políticos que tenham em si sempre uma consciência. Eu estou aqui para defender os interesses das populações. Isso é que falta. Falta esses políticos. Faltam políticos determinados, faltam políticos com esta consciência, faltam políticos em que digam não aos interesses económicos e não a eles submetidos como estão, e que digam sempre sim aos interesses das populações. Isso é que é falha, e isso é que a CDU precisa de ter mais representações para defender estes interesses, porque a CDU é de facto uma força que tem em si políticos que dizem não aos interesses económicos e que deles são independentes.
Se houvesse um percurso alternativo, como diz que poderia ser uma solução, mesmo sendo a REN uma empresa privatizada a fazê-lo, seria a solução, tendo em conta que neste momento a luta não é apresentar, não tem sido apresentar projetos alternativos ou um percurso alternativo?
Naturalmente, é muito difícil. É muito difícil. As populações, os partidos políticos, até porque nem cabe, nem é esse a obrigação dos partidos políticos das populações a apresentar trajetos alternativos. Quem tem que fazer é a REN. Agora, nós temos que ter um governo que exija isso à REN. Agora, esses trajetos alternativos têm que respeitar uma coisa essencial, que é o primado do interesse público. Isto é essencial. A partir daí, nós não estamos aqui para travar nada, nem estamos a fazer das empresas privadas um bicho de sete cabeças. Não é isso. As empresas privadas podem e devem existir, mas é dentro de certas regras. Não é nas regras do neoliberalismo, como o PS, PSD e CDS defendem, em que o mercado se regula a si próprio e depois os trabalhadores e as populações andam aqui na raia deste mercado a levar com os prejuízos e com os problemas.
Vamos avançar nesta entrevista. Há um outro ponto aqui que também gostaríamos de ter aqui a sua análise. De que forma é que avalia a gestão autárquica dos últimos 4 anos?
A gestão autárquica nos últimos 4 anos tem... como neste momento tem 2 rostos como candidatos, Miguel Costa Gomes, Domingos Pereira. Não esquecer isto, não queira o candidato dito independente pôr o contador a zero. É um rosto de uma, e aqui vou avaliar então aquilo que eu digo, de 8 anos de gestão autárquica, em que não conseguiu ter uma estratégia que visasse o desenvolvimento do Conselho. Não conseguiu. E isso, o desenvolvimento do Conselho é em várias linhas. A questão da mobilidade, dos transportes, portanto, continuamos a ter um transporte ferroviário com condições e preços em que os barcelenses saem muito prejudicados em relação aos barcarenses e aos famalicenses. Portanto, estamos à margem de uma zona suburbana que era importante. A questão do hospital, A questão de serviços públicos, que é a questão do mau tribunal, fecha de extensões de saúde, fecha fecho do tribunal, do hospital, de extensões de saúde, por aí fora. Questões fundamentais como, por exemplo, a precariedade dos trabalhadores, nunca foi resolvido. E depois, paralelamente, aquilo que era, isto não se exigia era a um município que resolvesse, mas exigia-se a um município que lutasse pela defesa destes serviços. Mas depois há coisas que se exigem ao município, que é a resolução da concessão de água, que não resolveu. A questão da zona ribeirinha, que não resolveu. Aliás, até tenho recebido cartas em que eles são uns promotores até de prejuízos ambientais para aquela zona. A questão de um maior envolvimento das populações na resolução dos seus próprios problemas, em que o orçamento participativo nem para lá sequer caminha, é de facto uma ilusão. Há aqui uma série de questões em que este executivo nunca deu resposta, questões fundamentais. Foi por isso que o PCP sempre votou, e julgo que não estou a faltar à verdade, que foi a única força política que votou contra os 8 orçamentos. E votou contra os 8 orçamentos não foi porque não visse nada positivo. Foi porque os orçamentos não continham as respostas àquilo que definia uma estratégia política para o nosso concelho. A partir daí, fazer obras em estradas, arranjar estradas, isso qualquer comissão sabe ver isso. Qualquer pessoa observa se uma estrada precisa ou não de obras. Qualquer pessoa sabe fazer isso. Agora, a visão estratégica do que é prioritário, do que é que vai desenvolver o concelho, este executivo que tem dois rostos, Domingos Pereira, tem dois candidatos, Domingos Pereira e Miguel Costa Gomes, nunca deram respostas. Portanto, foi um executivo sem ambição, sem visão, sem capacidade de desenvolver o concelho, não por incompetência, mas por contradições políticas que não conseguem resolver. E a juntar a isso tudo, juntar uma crise política que, fruto de uma resposta a interesses pessoais e não de uma resposta ao interesse público.
Uma ruptura, aliás, uma crise política ou ruptura que já lá vai há mais de um ano. Na altura, Mário Figueiredo dizia que essa ruptura tornava a Câmara ingovernável. A verdade é que já lá vai mais de um ano.
Sim, o tempo passa. O que é que se ia fazer? Fechar as portas. Uma Câmara não fecha portas. Agora, é única e exclusivamente um executivo que faz serviço administrativo. Isso não é o trabalho de um executivo. O trabalho de um executivo é um trabalho de linhas orientadoras para o crescimento de um concelho, de definições de estratégia para alcançar esses objetivos e depois de executar esta estratégia. Eles não fazem isso. Eles têm técnicos competentes, a Câmara tem técnicos competentes, tem pessoas muito válidas, apesar da precariedade que lá se vive, mas o que está a acontecer é esses técnicos e esses trabalhadores que vão administrando a Câmara, vão fazendo serviço e há uma comissão administrativa na Câmara. Não há um executivo, há uma comissão administrativa. Portanto, não era. Enquanto nenhum vereador renunciou ao cargo e a Câmara não se dissolve, portanto, com aquele conselho não se dissolve, é claro que a coisa tem que ser feita, mas é feita como? Só administrativamente, sem qualquer linha orientadora. Portanto, temos, neste momento eu posso chamar, sem ser insultuoso, ao executivo camarário, um conselho administrativo, de administração de burocrático.
Entrando numa das bandeiras da CDU, o partido sempre defendeu um novo hospital para Barcelos, um tema que de resto é a atualidade desde o executivo do PSD. Quero-nos falar um bocadinho deste tema e aquilo que vocês defendem, como e que, enfim, o que é que estão a perspectivar para a construção deste novo hospital? Que tipo de políticas têm?
Nós defendemos a construção do novo hospital há variedíssimos anos, há muitos anos mesmo, e defendemos porque junto dos profissionais da saúde, quer médicos, quer auxiliares de educação, enfermeiros, e junto de utentes, verificámos que era uma necessidade. Portanto, não foi o PCP que se lembrou que isto é bonito dizer que um novo hospital tem que ser feito e vamos lá fazer um novo hospital. Não. Há uma verificação nos locais de trabalho, nos sítios onde há o problema, porque o PCP sempre lá esteve, portanto, não é de ouvido que funciona, vai lá e está lá presente e presente os problemas que existem, e concluiu que era necessário um novo hospital. Aliás, vários profissionais, vários utentes, assim o dizem, pá, a questão dos blocos operatórios é fundamental, em que este hospital não dá resposta. E daí nasce a nossa proposta. Portanto, não é uma proposta sem alicerces, é uma proposta com alicerces. E lutámos por isso, dentro daquilo que é as nossas capacidades. Portanto, nós temos a representação que temos na Assembleia da República, temos o número de deputados que temos que representam o nosso distrito, que neste caso só temos um, que é a Carla Cruz, em tempos foi o deputado Agostinho Lopes, que fizeram, nunca pouparam esforços, nunca puseram esta questão de lado, sempre com intervenções na Assembleia da República na defesa da construção do novo hospital. Localmente, por meu intermédio na Assembleia Municipal, nunca deixei de tocar neste assunto, de confrontar o Sr. Presidente de Câmara, o que é que estava a fazer na exigência deste novo hospital, que já deixou de ser uma reivindicação e já era um projeto no sentido político, não é? Já era um projeto porque já havia um acordo, e o que é que estava a ser feito? Entendeu o PS, PSD e CDS entrar num jogo de passa-culpas, demitindo-se da reivindicação de este equipamento e tentando escamotear responsabilidades. O PCP sempre mantém a reivindicação. Nós temos atualmente um cartaz na cidade a dizer que queremos um novo hospital. Tivemos há pouco tempo uma iniciativa junto às urgências do Hospital de Barcelos, junto da população, a dizer que era necessário um novo hospital, e não só um novo hospital, outras circunstâncias que afetam o Serviço Nacional de Saúde. Estivemos na linha da frente da defesa da manutenção da extensão de saúde de Albi de São Pedro. Estamos sempre preocupados com a situação dos médicos de família, a situação dos médicos nos centros de saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço que é importantíssimo para a população e é um serviço em que o PCP está de acordo, está empenhado em defender. Portanto, nunca poupa esforços. Esses esforços são no plano institucional e no plano local. O PCP tem condições para decidir? Não tem. Tem. É condições para assumir, e tem assumido, aquilo que são as suas responsabilidades. Enquanto partido da oposição reivindica, contesta no plano institucional, enquanto partido dos trabalhadores, junto deles, afirma estas necessidades.
O Mário Figueiredo reivindica também, enquanto PCP e CDU, um projeto de requalificação para as margens do Rio Cávado, aliás já aqui o referiu também. Que projeto é que teria em mente para aquele local?
Eu vou ser muito sincero. A questão da zona ribeirinha, no meu caso pessoal, extravasa a minha condição de político. É algo que me deixa, de facto, muito triste enquanto cidadão, enquanto pessoa que sempre viveu ali junto do rio, não de uma forma regular como outros, naturalmente, ou outros que sempre tiveram uma vivência muito mais assídua no rio, mas eu nunca deixei de lá estar enquanto miúdo e neste momento. Portanto, eu nunca deixei de tomar banho no rio. Nunca deixei. Portanto, eu sempre acreditei no rio. Não foi aquela estratégia política do Marcelo Rebelo de Sousa, que foi lá fazer um célebre banho, não é isso que se tratou. Portanto, eu todos os anos, mesmo quando ninguém falava do rio, eu estava lá a tomar banho, levo a minha família, estou lá com os meus amigos, é isto, portanto, extravasa a minha condição de político. E julgo que isto não acontece em mais nenhum político. É que isto é alguém, você consegue encontrar em Barcelos alguém que seja contra o rio? Não consegue, mas estar lá e defendê-lo. Está lá alguém? Eu não conheço ninguém, eu não os vejo. E isso leva a uma coisa, pode me parecer importante, mas é importante. Isto não leva-os a não ter sensibilidade e a não conhecer atualmente o rio para o defender. Porque da mesma maneira que eu, para conhecer os problemas dos trabalhadores, tenho que ir lá à porta da fábrica deles falar com eles, e eu, para saber os problemas do rio, tenho que estar lá a tomar banho no rio. E tem que saber como tudo o rio atravessa sérios problemas. Primeiro, de facto, a falta de aproveitamento daquele recurso ambiental fabuloso, que só mesmo Barcelos os barcelenses, só mesmo os executivos, sem qualquer visão, sem qualquer respeito pelos interesses das populações, é que não põem em mão aquilo. Mas depois há outros problemas graves, para além do aproveitamento das margens, de que podia criar ali espaços públicos fabulosos do bem-estar. A questão dos açudes, que está a atrapalhar o curso da água do rio, o rio mete pena agora e lá, praticamente não tem caudal nenhum, está a criar ali sérios problemas, o ecossistema que está destruído. O que é que se podia fazer? Ao contrário do que se possa pensar, não era preciso grandes recursos, pelo menos para fazer espaços de bem-estar. Já não estou a dizer para a despoluição da água, para a reconstrução dos açudes e para a recuperação dos ecossistemas. Isso exigia uma coisa de mais longo prazo e uma consciencialização muito superior, quer dos executivos e quer dos barcelenses. Não era preciso muito dinheiro. Se nós repararmos, aquela zona que está a ser ocupada pela Câmara Municipal de Barcelos e que é um foco de poluição do rio, onde está o horto, onde é o depósito de materiais de construção, onde estão os estaleiros, isso que podia estar em qualquer parte do concelho, qualquer sítio tem condições para albergar aqui. Se fosse utilizado esse espaço, se a Câmara retirasse daquilo tudo que ali tem e fosse utilizado para fazer uns espaços de lazer para a população, não precisava de muito dinheiro. Aquilo que se possa pensar. Não era preciso grandes recursos financeiros. Agora, quem nos governa não tem esta consciência, porque não vai lá. Não vai lá, não tem sensibilidade e não sabe o que é que se passa. Aquilo não precisava de muito. Tinha que tirar tudo que está ali. Aquilo já está praticamente um terreno plano, aterrado. Aquilo depois era só fazer os espaços, com espaços verdes, espaços de merendas, espaços para os miúdos brincar, com segurança, com iluminação, com casas de banho, condições que não era preciso grande coisa. O Brigadeiro que era utilizado, sabe como é que era utilizado o Brigadeiro? O Brigadeiro era com depósitos de restos de árvore. Um terreno que foi cedido à Câmara Municipal de Barcelos há muitos anos para fazer um parque de lazer para as crianças que ali viviam, que nunca foi respeitado nem esse interesse de quem doou. Ali poderia-se facilmente fazer ali um espaço impecável, até construir umas casas de banho que até têm a deitar ao lado. Só não há a falta de vontade política e há a falta de políticos na oposição que tenham a consciência do que aquilo vale e do que lá está.
Viramos agora para a sua candidatura. Quais são as linhas fortes desta candidatura e que trabalho está a ser feito no terreno?
As linhas fortes, nós naturalmente estamos numa campanha eleitoral, queremos ter uma afirmação eleitoral maior que a que tivemos há 4 anos, isso é inegável, portanto, embora eu afirmando e afirmo com convicção que a CDU não é um partido eleitoralista, mas está em eleições, portanto, tem que responder às suas expectativas eleitorais, e nós temos como expectativas eleitorais reforçar a nossa votação em toda a linha, portanto, Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Assembleias de Freguesia. Temos 2 eleitos nas Assembleias de Freguesia, Martim e Campeses, queremos manter, se possível, eleger noutros locais que julgo que se poderá conseguir, que já se teve, até em Moura, e Arcozelo é mais difícil, mas estamos aí com uma candidatura de um candidato jovem, uma mulher jovem, que, com vontade, com ideias, e é possível tentar e forçar aqui a colar outras eleições. No plano da Assembleia Municipal, em que nós julgo que temos feito um trabalho muito positivo na Assembleia Municipal, reforçar será ter mais votos e será ter mais mandatos. Não poderemos fugir a isso. Mas dizer outra coisa, para além destas, e tentar, concorremos a 16 freguesias que, com as uniões, equivaliam a 23, há 4 anos, e portanto estamos a fazer um esforço, estamos ainda no terreno, ainda temos um mês e meio para fechar listas, tentar ir mais longe ainda do que as 16 freguesias que correspondiam a 23, portanto ir mais longe. Ou seja, dar condições a mais barcelenses poderem votar na CDU. É esse o nosso objetivo. Temos candidatos militantes do PCP, temos candidatos do Partido Ecologista aos Verdes e temos, maioritariamente, candidatos independentes que se revêem no projeto da CDU. Isto são objetivos eleitorais da CDU. Mas há outros objetivos que, para mim, não são menos importantes, que é que as pessoas, os cidadãos, percebam que há um projeto eleitoral distinto, singular e alternativo a todos os outros projetos políticos que se vão apresentar. que esse projeto é a CDU. É isso que nós queremos. Queremos afirmar uma linha política alternativa a tudo que é mais ou menos o mesmo. E esta afirmação desse projeto político, que vai exigir um contacto distinto de todos os outros junto do eleitor, e quando digo distintos, não é chegar lá e entregar lapiseiras e canetas e bonés, é chegar lá com um documento esclarecedor e disputar a conversa e esclarecer e ou não dizer sim, e explicar o nosso sim, e temos que explicar o nosso sim, é dizer porque é que nós fazemos a remunicipalização e como é que a fazemos, não vamos só lá dizer que a queremos, e isto é importantíssimo, esta afirmação política alternativa em que os barcelenses tenham uma consciência no dia do voto, dizer assim, está aqui um projeto distinto, e até podem votar em nós, mas podem até nem votar em nós, como disse, às vezes é preciso mais alguma coisa para levar ao voto, mas julgo que mesmo aqueles que poderão não votar em nós, que ficam com a consciência, muitos deles têm a consciência que nós temos um projeto alternativo.
Para terminar, porquê é que os barcelenses devem votar em Mário Figueiredo ou na CDU?
Porque temos um trabalho honesto, competente, um trabalho sempre em prol dos interesses dos barcelenses, um trabalho que põe em todos os casos os interesses pessoais dos nossos candidatos. Aliás, isso é uma imagem de marca do Partido Comunista e da CDU. Portanto, o que está sempre na linha da frente é os interesses dos barcelenses, neste caso, porque temos um projeto político em que afirma e aponta soluções para questões essenciais para o desenvolvimento do nosso concelho, nomeadamente, como já disse, vou-me repetir, a água, a zona ribeirinha, os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, a educação, os serviços de segurança social cada vez são mais caóticos. A luta por estes interesses barcelenses, e uma luta que não é de agora, portanto, não há nenhum partido político que tenha o património de luta, de histórico, de político, de defesa destes serviços públicos. Portanto, somos eu represento um coletivo e sou o rosto desse coletivo que está empenhado na defesa destes interesses e que, muito sinceramente, porque não estou a faltar à verdade, mais nenhuma força política responde. Eu não vejo nenhuma força política estar preocupada com a precariedade dos nossos trabalhadores. Há pessoas que podem não valorizar isto, mas eu vejo muita gente a defender os trabalhadores nos cafés. Mas onde o conflito se dá, não vejo lá ninguém. Porque não se defende trabalhadores nos cafés. O conflito, onde se dá o conflito, que é nos locais de trabalho, é aí que se defende os trabalhadores. Eu vejo muita gente a dizer que quer o serviço público da água, mas não vejo ninguém a bater-se por ele. E, portanto, a CDU tem esta imagem de marca. Diz que não, mas tem um sim. E está nos locais, está onde se dá o problema, a afirmar estas nossas propostas, e julgo que, não quero dizer que não haja outros candidatos que tenham estas características, julgo que os nossos candidatos têm uma marca de prestígio que está alicerçado nesta honestidade e nesta determinação, sem poupar esforços na defesa dos interesses das populações.
A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017 passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.